Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Olá amigo, olá amiga, graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família. Estamos aqui no programa Voz da Profecia, vivendo exatamente a série Vida em Família. E eu quero iniciar hoje com você uma reflexão com o tema Submissão por Amor. Texto bíblico, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, leia os versos 22 a 24. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Sabe que muita gente, especialmente mulheres, após essa leitura, dizem assim: essa é uma declaração cristã, uma declaração bíblica, essencialmente machista? Eu creio que sim, fazendo uma leitura rápida e tendo uma visão superficial, chega-se logo a essa conclusão precipitada e equivocada. A verdade é que o cristianismo ao longo dos séculos tem elevado a posição da mulher. Na cultura judaica, berço do cristianismo, o machismo imperava. A mulher era vista como uma pessoa intelectualmente inferior. Na sinagoga, na igreja dos judeus, admitia-se que a leitura das escrituras, como exceção, fosse feita por uma criança ou escravo, no entanto, jamais por uma mulher. Era uma desonra para um homem conversar com a mulher em público? O homem poderia solicitar divórcio, mas a mulher não. Era comum na oração pública um homem agradecer por ter nascido homem. Com o tempo, o cristianismo tem resgatado o valor da mulher. Quando nós estudamos todo o texto de Efésios, capítulo 5, deveres da esposa e do esposo cristão, vemos que o que predomina no ensino não é a submissão da mulher ou a liderança do homem, mas o princípio do amor como fator preponderante na relação conjugal, familiar. Para a gente ter uma compreensão correta desse texto que eu li, é importante a gente pensar no contexto. Alguns versos anteriores, por exemplo. Leio aqui agora Efésios capítulo 5, versos 18 a 21. Está escrito assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Observe, primeiro diz, deixem-se encher do Espírito. E como evidência, como resultado de estar cheio do Espírito, uma atitude para com Deus, dimensão vertical, louvor, adoração. O cristão cresce em espiritualidade, santidade e piedade. Então, no verso 21 que li, vem uma atitude para com os nossos semelhantes, a dimensão horizontal. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, por causa de Cristo, em consideração ao ensino de Cristo. O cristão cresce em humildade, respeito e serviço. Na sequência, Paulo mostra que essa orientação tem efeito direto na relação familiar. Ele diz como a esposa, o marido, os pais, os filhos, até os servos e senhores, cheios do Espírito, devem viver em sujeição uns aos outros, no temor de Cristo. São conselhos para se obter uma família feliz. O que a esposa, cheia do Espírito, deve fazer no temor de Cristo? E aí o verso 22, uma ordem, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. E alguém dirá, mas isso é um absurdo? Será que não foi um erro de tradução? Não. No grego, essa expressão sujeitar-se significa hipotasso. É a palavra hipotasso, que significa submeter-se, acatar, obedecer, subordinar-se. Significa literalmente colocar-se debaixo da autoridade de alguém. A tradução está certíssima. Pode haver um erro, é claro, na compreensão ou aplicação desse ensino. Sujeitar-se ao marido significa inferioridade, humilhação, opressão. A mulher está sendo depreciada? Não. Do ponto de vista do valor que cada um tem aos olhos de Deus, não há nenhuma distinção entre homem e mulher. Ambos foram criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Observe que aqui em Efésios capítulo 5, Paulo diz que a esposa deve sujeitar-se ao marido como ao Senhor. Como a mulher, a igreja, se sujeita a Cristo? Seria forçada? Sentindo-se inferiorizada? Não. Mas voluntariamente, com alegria, porque a igreja ama o Senhor e sabe que é amada por Ele. A igreja confia nele e deseja agradá-lo, deseja honrá-lo. Por isso se sujeita à sua autoridade. Assim também diz o apóstolo, a esposa deve sujeitar-se ao esposo. Essa é uma analogia que eleva e valoriza a relação conjugal, o relacionamento entre marido e mulher, como de Cristo e a sua igreja. Veja como Deus considera especial e sagrado o casamento. Oh, meu amigo, minha amiga, especialmente você que é mulher e que está me ouvindo hoje, eu peço para que você continue com a gente nos próximos dias aqui no programa A Voz da Profecia, porque quero falar um pouco mais a respeito desse tema que, como eu disse no início, é muitas vezes mal compreendido, especialmente pelas mulheres, mas também por alguns homens. E em função dessa má compreensão, há consequentemente uma má aplicação do texto. Porém, quando a gente estuda um pouquinho mais e com mais carinho, como eu disse, a gente vê que o que deve prevalecer no relacionamento conjugal não é a liderança do homem ou a submissão da mulher, mas sim o amor, como fator preponderante para a gente ter uma família feliz e abençoada.
Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender, ao ver que alguém não sofre como eu, me pergunto então, ó Pai.
Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás, eu tenho confiado em tuas mãos.
Mesmo assim pergunto, ó Pai,
por que, ó Pai,
eu enfrento essa provação
e a tormenta encobre o sol?
Pergunto, ó Pai,
dúvidas vêm a mim.
O mistério do existir,
pergunto, ó Pai.
Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei.
Oh, confiarei.
Acredito em ti, ó Pai.
Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim.
Quero entender, ó Pai,
por que, ó Pai,
eu enfrento essa provação
e a tormenta encobre o sol.
Pergunto, ó Pai,
por que, ó Pai,
por que, ó Pai,
tantas dúvidas vêm a mim.
O mistério do existir,
pergunto, ó Pai.
Oh, oh, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei.
Oh, confiarei.
Acredito em ti, ó Pai. E a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai?
Por que, ó Pai?
Tantas dúvidas vêm a mim.
O mistério do existir,
pergunto, ó Pai.
Embora não consiga compreender, tua mão sempre confiarei.
Oh, confiarei.
Acredito em ti, ó Pai.
Embora não consiga compreender,
em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei.
Acredito em ti.
Senhor Deus e Pai querido, nesta hora, Senhor, por tua bondade eu te peço, abençoa todos que estão orando comigo agora, Senhor, homens e mulheres, para que nós saibamos viver conforme a tua orientação, sem excessos, sem extremos, porém com equilíbrio, com discernimento, com sabedoria, para que em nossa casa, em nossa família, nós sejamos bênçãos para aqueles que estão pertinho de nós. Oramos agradecidos, Pai, em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.